De volta com a nossa programação pelo Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, hoje é dia 9 de janeiro de 2018. Nosso assunto agora é o mercado de grãos. Os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago nessa quarta, depois de uma leve correção, de um leve ajuste na sessão anterior. Os preços começaram o dia trabalhando ali com tímidos ganhos, depois foram intensificando um pouquinho essas altas e devem fechar ali com altas de pouco mais de 5 pontos entre os principais vencimentos. Para a gente entender o que motivou esse avanço das cotações, a continuidade desse avanço, a gente conversa agora com o Marlos Correia, que é analista de mercado da Insói Commodities e já nos faz companhia nessa quarta. Marlos, muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Feliz ano novo para você. É o seu primeiro boletim desse ano, né, Marlos?
Exato. É o primeiro já começando com problemas.
É, mas é, né, Marlos? A gente rolou problemas de 2018 para 2019, né?
Exato, exato. Ele vem trazendo, vem vindo já, se arrastando desde o final de novembro, cada vez mais desesperador, né? Produtor sofrendo com o nosso clima aí. E realmente tá problemática. Principalmente para a nossa região aqui.
Você está falando de Cascavel, no Paraná, você está no oeste do estado, um dos locais mais críticos quando a gente fala de perdas para essa temporada 2018-19, né?
Exato, exato.
O que você pode relatar para a gente daí, Marlos? O que você está sentindo? O que você está vendo de produtividade? A colheita já foi iniciada? O que você está sentindo por aí?
Exato. Bom, dessa primeira soja que está sendo colhida, que é a soja... aquela que foi plantada em setembro, né, a precoce, né, essa é que mais sofreu, porque ela veio de um ciclo bom, com boas chuvas até novembro, então ela desenvolveu bem, soltou a floração, ela invajou, mas a partir de novembro cessou as chuvas bem no período do enchimento de grão. Então a quebra está sendo expressiva nessa primeira soja. Eu considero que da soja precoce, de toda a área, principalmente da nossa região aqui, cerca de 30, 40%, vamos colocar 40% da área que foi plantada aqui na região oeste do Paraná, foram com soja precoce. Então, certo. É uma quantidade considerável, né? E a gente está vendo relatos aí da colheita, antecipou a colheita, que era para começar agora início de janeiro. A colheita já começou ali antes do Natal, uma semana antes do Natal ali, já tinha regiões colhendo a soja, porque praticamente a soja ela morreu, né, naquele período final de enchimento. Então você vê ali de falhada, você vê grãos extremamente pequenos, sem peso, né, e isso daí... realmente está sendo um problema muito drástico aí, amigo, dessa primeira produção aí.
Sim.
Relatos aí de rendimento na casa aí de 10, 20, 30 sacos por hectare, extremamente baixo, que não paga nem praticamente o custo da colheita, né?
Sem dúvida.
Mas, em contrapartida, a gente tem aí 60% da área ainda, que está em pleno desenvolvimento aí, está em enchimento de grãos agora. Teve um problema também na floração, porque ela pegou daí a período de floração, naquele período seco, né, abortou muitas flores, mas ela está envajada, ela está enchendo grão. O nível hídrico não regularizou ainda, nós tivemos algumas chuvas agora, final de semana,
certo.
Né, um pouco mais generalizadas, né, volumes aí de 25, 30 milímetros. Mas, em contrapartida, as temperaturas continuam ainda extremamente quentes. Né?
Sim.
Hoje o tempo está sinalizando chuva, as previsões indicam para os próximos dias aí, chuva aí na casa dos 10, 15 milímetros, mas extremamente baixo ainda, pouca chuva, e a gente precisa que pelo menos essa chuva venha um pouco mais assertiva para essa soja que está desenvolvendo ainda, senão nós teremos aí um agravamento aí nessas percas que já está sendo grande.
Certo. Marlos, você entende que esse fator, claro, né, não só no estado do Paraná, mas né, toda essa quebra que vem sendo registrada no Brasil, contabilizada ainda, né, porque se o Paraná sofre com a falta de umidade, no Rio Grande do Sul o excesso de chuvas já provoca uma perda estimada aí pela ProSoja do estado na casa de 6% dessa safra. Esses fatores, o fator safra do Brasil, safra da América do Sul, continua sendo combustível para os preços na Bolsa de Chicago?
Eu vejo que agora é que o mercado externo está começando a voltar os olhos para a safra brasileira. A gente já vinha com problemas, constatando esses problemas aí nos meses de dezembro, mas o mercado ainda estava se sentindo um pouco confortável porque os números eram animadores da safra brasileira. E por mais que falasse em quebra, mas 5% de quebra em um número que estava cogitando chegar a perto de 130 milhões de toneladas, então ainda assim seria uma safra grande, acima dos 119, 120 milhões de toneladas que foram colhidos nas safras anteriores, né? Mas agora, passando todo esse período e os analistas olhando com uma forma mais focada nesse nosso problema, problema da safra da América do Sul, na verdade, que a gente vai pegar Brasil com o centro do Brasil e pegando aqui até Paraná, Santa Catarina com falta de chuvas, Rio Grande do Sul e norte da Argentina com excesso de chuvas, né, que também estão trazendo problemas. Mercado agora começou janeiro, já olhando com foco um pouco mais atencioso para o clima da soja sul-americana, né, da safra nossa aqui. Mas o que a gente está vendo ainda é essas altas um pouco tímidas ainda. Semana passada nós tivemos um mercado aí um pouco mais crescente, com sequências de alta nos períodos dos pregões, nos dias, né? Nós abrimos segunda-feira com uma leve alta também. Ontem nós tivemos uma liquidação por parte dos investidores em Chicago e fechamos aí com cerca de 3, 4 pontos de baixa, né?
Sim.
Hoje já retomamos esse movimento de alta. Por quê? Porque o que vem sinalizando, além dos problemas climáticos a nível da América do Sul,
uhum,
que apesar de tudo isso, que a gente está falando ainda numa uma safra de 116, 117 milhões de toneladas, muito abaixo do que seriam as previsões iniciais de uma super safra nossa, mas ainda é um volume expressivo de soja sendo disponibilizado no mercado.
Sim.
A nossa quebra ela está influenciando já no mercado Chicago, mas o que está ajudando a fortalecer essas nossas altas também é a questão de cada vez mais China e Estados Unidos estarem se acertando nas suas imposições comerciais e China cumprindo suas obrigações e do que foi acertado e voltando a comprar volumes expressivos de soja americana, já atingiu aqueles 5 milhões de toneladas, 5 milhões de toneladas que eles tinham prometido na reunião do G20, e cada vez mais está se consolidando um mercado mais favorável entre China e Estados Unidos, entrando nos outros produtos também, carne, manufaturados. Então está trazendo uma certa tranquilidade de mercado. A gente vê um avanço um pouco tímido, mas crescente nas cotações de Chicago. Em contrapartida, a cotação de dólar ela está mais amenizada, ela não está agressiva. Essa queda de dólar que nós estamos tendo aqui no Brasil, claro que a política nossa interna, dessas novas direções que estamos tendo agora, a questão do governo presidencial, influencia, traz uma tranquilidade, e somado também com o mercado externo de câmbio, que ele está tendo esse recuo em função desse ajuste comercial entre Estados Unidos e China. O mercado está se acalmando um pouco mais, investidores estão um pouco mais tranquilos, né, estão voltando com seus recursos para os Estados Unidos para investir lá, porque existe uma nova perspectiva de crescimento da economia deles.
Tá. Marlos, antes da gente falar do câmbio, que é um assunto extremamente importante, porque a gente sabe que o produtor plantou, fez a safra 2018-19 com dólar bem mais alto do que esse que a gente está vendo agora, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da guerra comercial. Aí, na sequência, a gente vai para o mercado interno. Ontem foram, na verdade, hoje, né, para a gente, foram finalizadas essa última rodada de negociações, né, de conversas entre as delegações chinesa e americana, e a perspectiva que antes era de, parece que um acordo ainda está distante, parece que agora não, né? Parece que o mundo todo está enxergando que pode sim haver um acordo entre chineses e americanos. Como é que o mercado responde a isso? E mais, isso já estaria precificado em Chicago ou tem espaço para subir a partir do momento que haja um acordo entre os dois países?
Não. Realmente, o acordo ele cada vez está se consolidando mais e a gente vai chegar num acerto um pouco mais assertivo aí das duas economias mundiais aí. Esse fechamento desse acerto, desse impasse comercial entre China e Estados Unidos, eu vejo que ele não está totalmente precificado em Chicago ainda, porque nós estamos falando que a gente está saindo do mercado há 3, 4 meses atrás, na casa dos 8 dólares e 60, 8,70 em Chicago, né, e a gente está vendo um mercado agora a 9 dólares e 20, né, então ainda tem fôlego para crescer conforme a entrada da China compradora de produto americano, não só soja, como também milho, carne, que tudo ajuda a sustentar essa alta do mercado das commodities, né? Então, voltando essa normalização comercial da China com as compras de produtos americanos na parte de commodities agrícola, nós vemos que Chicago ainda tem um fôlego para crescimento aí, é um mercado mais altista, né? Talvez buscando novos patamares aí de novas barreiras na casa aí dos 10 dólares, 10 dólares e 20. Eu vejo isso como uma possibilidade, somando a questão da safra da América do Sul, né, com os problemas que nós estamos enfrentando. Não está nada definido ainda, já temos quebras significativas, mas em contrapartida a gente tem todo um trajeto aí até final de fevereiro, início de março, para se definir um pouco mais as condições da nossa safra. Nós estamos vendo previsões não muito animadoras, o clima ele está estagnado, não tem nenhuma previsão consistente de uma retomada, uma normalização desse período de chuvas nosso, né, para que essa soja que está agora enchendo o grão, ela venha a trazer rendimentos satisfatórios e não agrave mais essa questão da quebra da soja brasileira.
Certo.
Hoje nós estamos dependendo agora, vamos ver o que amanhã a Conab vai trazer no seu relatório de safras, né? Vamos ver qual vai ser a movimentação que eles vão fazer e se farão alguma movimentação já nesse primeiro momento, né? Eu acredito que sim, até para não ter uma correção muito grande em relatórios posteriores, né? Mas talvez esse número que a Conab vai trazer para nós amanhã já esteja precificado por parte dos traders, né? Eles já estão mais ou menos sabendo, né, quais são os números que provavelmente virá nos relatórios. Então a gente não vai ter estouro de Chicago nem uma alta expressiva, mas a gente vai ver um mercado ainda positivo, caminhando para buscar, para trabalhar, né, nessas altas de uma forma consistente, né? Mas a gente vê aí um potencial para uma soja aí, nos próximos meses em Chicago, já atingindo os patamares dos 10 dólares aí, se nós continuarmos, né, com esse problema, né, da safra da América do Sul. Existe ainda um bom movimento ainda para ser absorvido por Chicago aí no, no, na questão de novas altas aí que a gente pode buscar.
Mas fato é que o mercado precisa de novas notícias e confirmações sobre esses dois fatores, né, Marlos? Principalmente quando se trata da guerra comercial. Porque o mercado veio trabalhando com algumas especulações, alguns boatos. Os fatos não se confirmaram por uma série de motivos. Mas agora o mercado precisaria dessas confirmações para subir de forma mais substancial.
Isso. É questão de mais um mês de andamento das relações comerciais entre China e Estados Unidos. O mercado já vai começar a sentir e vai começar a confirmar essa precificação positiva em Chicago. Porque podemos ainda ter alguns fatores que tragam momentos de liquidação, de realização de lucros, como foi ontem. Nós vimos um período, né, crescente em Chicago. Ontem, em função de uma realização de lucros, a gente trabalhou aí com 5, 6, 4, 5 pontos de baixa em Chicago, né?
Até porque ainda há uma
E é o
incerteza
mercado que
que
a gente vai
ronda,
ver
né,
agora.
Marlos?
Isso. Os investidores em Chicago, eles continuam ainda muito com o pé atrás
Sim.
dessas conversas entre Estados Unidos e China, né?
Certo.
Porque eles já vêm de um período que de promessas que China iria voltar comprando de uma forma mais expressiva, e eles acreditando, e daí não acontecia. O mercado acabou cansando dessas promessas.
Certo.
Então, eles estão trabalhando de uma forma mais cautelosa, tanto que a gente vê altas mais moderadas, assim, não tão explosivas nesses últimos dias, mesmo com essas afirmações de cada vez mais tendo esse acerto comercial entre Estados Unidos e China. O mercado ele está trabalhando de uma forma otimista, mas se precavendo também. De repente de ter surpresa aí e ficar aí com posições compradas na mão e não ter como liquidar essas posições ou levar um prejuízo muito grande em função de uma saída, uma retirada da China do mercado americano.
Claro. Marlos, vamos agora tratar do mercado interno. A gente vê as
Ótimo.
cotações subindo na Bolsa de Chicago. Em contrapartida, a gente vê o dólar recuar. Hoje perdeu os 3,70, deve fechar abaixo disso. E a gente vem numa constante das baixas desde que o Jair Bolsonaro assumiu e começou ali a mudar algumas diretrizes para o Brasil. Qual é o tamanho do impacto dessa queda do dólar para o produtor brasileiro que fez a sua safra 18-19 com dólar bem acima do que a gente está vendo hoje, Marlos?
Esse é um fator preocupante, porque
Sim.
nós já estamos observando desde praticamente final de novembro, início de dezembro, né, e vendo essa posição de câmbio aí, trabalhando em patamares mais moderados, né, que o mercado acaba se tranquilizando, investidores acabam trazendo mais recursos. Moeda norte-americana para dentro do Brasil, começa
Sim.
a aumentar os investimentos e ele dá uma estabilizada no patamar de câmbio. E aí o que acontece? Realmente isso que você falou, o produtor ele implantou sua safra praticamente num câmbio, né, quando ele comprou os insumos lá em abril, maio, junho do ano passado, num patamar de 4,10, 4,20, R$ 4,30 por dólar. E agora ele está na porta de comercializar a sua soja com um câmbio aí de 3,68, 3,70 agora e talvez aí chegando a 3,60 nos próximos dias, se estabilizando, acredito, num patamar nesses níveis, né? Mas é uma diferença considerável. Isso o que que faz? Ele faz um achatamento no, no, na, na sua rentabilização. A sua margem de lucro já fica mais achatada. Somado às quebras, né, em função dos problemas climáticos, né, a situação do produtor ele acaba cada vez mais se agravando. Né? Nós vamos ter um período difícil agora, 2019, para o produtor. Ele tem que trabalhar de uma forma bem consistente, olhando o mercado de uma forma criteriosa, né, e não perdendo as oportunidades de comercialização. E visando principalmente agora na manutenção da sua margem de lucro, não no
Sim.
seu aumento de ganho, porque a gente está trabalhando com um cenário um pouco mais complicado do que se visualizava ali nos meados de dezembro, né? Porque ali especulava-se ainda uma possibilidade de um não acerto da China com os Estados Unidos, né? Em que ela voltasse a comprar um volume mais expressivo novamente da soja brasileira, com a contrapartida fizesse com que os prêmios tivessem uma alavancagem um pouco maior do que a gente está vendo agora, né? E questões que não está acontecendo, né? Cada vez mais esse mercado chinês ele está interagindo com o mercado americano e como tem um volume expressivo ainda de soja lá a ser comercializado, eles vão dar atenção nessa soja. Mesmo sendo uma soja de uma qualidade um pouco inferior do que a nossa, do que a soja brasileira aqui, mas aí é questão de custo-benefício e margem de lucro, né, das indústrias chinesas. Eles não vão parar de comprar nossa soja. Mas, provavelmente, nesse primeiro semestre, a gente não veja volumes tão expressivos quanto a gente viu nos últimos anos. Vai ter compra, mas a gente não está vendo, principalmente agora, nesse primeiro momento de janeiro, uma remuneração a nível de prêmio. Nós estamos trabalhando aí nesses últimos dias com um prêmio totalmente lateralizado, né, na casa aí de 50 centavos de dólar por bushel para mercado presente, né, e os mercados aí futuro em torno de para março e fevereiro, março na casa aí de 38 centavos de dólar por bushel e fevereiro na casa de 40 centavos de dólar por bushel. Então não, a gente não está vendo uma precificação em prêmio. Aí a gente entra. Chicago, que bom que ele tá, que a gente está vendo esses ganhos, né? Mas são ganhos tímidos, na casa aí de 4 pontos, 5 pontos, né? A
Sim.
gente vê um prêmio totalmente estagnado, na casa dos 40, 50. E um câmbio a 3,60, né? A gente vê um preço final aí muito reduzido, muito abaixo do que a expectativa do produtor dele comercializar a sua safra. Tanto que, por mais que agora, sempre, todos os anos, janeiro é um mercado um pouco mais aquecido, né, a primeira soja que entra, a indústria briga, nós não estamos vendo essa movimentação de uma forma mais expressiva. O produtor está colhendo a soja, a comercialização está sendo muito baixa ainda, né, ele não tá conseguindo ver o preço de venda dele, ele não está satisfeito, então ele está colhendo e está aguardando. Está aguardando aí essa definição de clima brasileiro, o que vai acontecer entre China e Estados Unidos, e apostando aí que a gente vai ter aí um ganho um pouco mais expressivo em Chicago para compensar um pouco as duas outras partes da formação de preço, que é prêmio e dólar. Mas tem que subir de uma forma considerável em Chicago, o produtor tem que botar isso, esse cálculo aí, bem consciente, para que ele tenha um ganho expressivo no preço final, se dólar e o prêmio estagnar nesses patamares, Chicago tem que ter uma alta considerável para a gente ter um ganho que compensa esses outros dois fatores. Então, eu vejo que o produtor não pode, nesse momento, olhar muito para frente aí, esperançoso de que existam preços satisfatórios ou que compensem. Porque a gente está falando de ainda ofertas consideráveis no mercado, mesmo que a gente tenha aí uma quebra da soja brasileira. Então, participe do mercado, né?
Sim.
Faça, né? Comercialize agora, pegue esses primeiros preços, veja a briga da indústria. A indústria, por enquanto, ainda está mais tranquila, mais calma, algumas não retornaram suas atividades, tanto que a gente vê preços praticamente baseados em Paranaguá, o preço do interior praticamente está liquidando o mesmo preço em Porto Paranaguá, menos o frete para trazer para o interior. Então, e o produtor está vendo esse preço e ele não está satisfeito, ele está aguardando, está esperando para ver o que vai ser essa movimentação. E a gente vê que a gente está num processo muito perigoso de cada vez reduzir mais essa margem de lucro do produtor brasileiro.
Sem dúvida. Marlos, eu te agradeço muito pela companhia. A gente com certeza vai continuar a debater isso e a orientar os produtores, porque foi um ano onde ele perdeu no campo, ele vai ter que compensar no mercado, né, Marlos?
Exato.
A estratégia de comercialização dele vai ser determinante para a garantia dessas margens.
Isso.
Mas mais por uma questão mesmo de tempo aqui das nossas agendas, eu te agradeço muito pela companhia, já te convido para voltar mais vezes. A gente está
Lógico.
só começando, né, esse ano novo, e você sempre tão atencioso conosco, tão gentil. Tenho certeza que mais vezes a gente vai conversar aí nas próximas semanas para continuar orientando o produtor nesse momento tão delicado. Mais uma vez, muito obrigada e boa semana para você, bom trabalho.
Obrigado e boa semana para todos que nos assistem. E vamos torcer para que as chuvas normalizem agora para
Com
frente.
certeza, a gente
Um
está.
abração.
Um abraço, Marlos, a gente está na torcida.
Maravilha.
Até mais, tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.
Marlos Correia, em Soy Commodities, trazendo as informações do mercado nesta quarta-feira, dia 9 de janeiro. Como disse o Marlos, né, a composição dos fatores da quebra na safra brasileira por conta do clima e principalmente a sinalização mais próxima de um acordo entre China e Estados Unidos, depois de 3 dias de negociações em Pequim, parece que deram mais uma vez combustível para os preços voltarem a subir na Bolsa de Chicago nesta sessão. E esses são os fatores que ainda direcionam o mercado, são fatores que a gente vê observando desde meados de 2018, se arrastaram por todo o segundo semestre do ano passado e a gente começa 2019 ainda olhando principalmente para essa guerra comercial. Com um acordo entre China e Estados Unidos, a gente pode ver Chicago voltando a subir de forma mais consistente, retomando principalmente o patamar dos 10 dólares por bushel, segundo o Marlos. Caso a gente não veja esse acordo acontecer ou ser confirmado, ou haver a notícia de que realmente temos aí alguma mudança na relação comercial entre chineses e americanos, a gente ainda tem Chicago trabalhando ali com ganhos moderados, tímidos, ainda na especulação, nos boatos, nos rumores. Então, temos aí essa situação. Temos que continuar acompanhando. Outros dois fatores de necessidade de acompanhamento constante pelo produtor brasileiro serão os prêmios, que neste início de 2019 trabalham de forma bem lateralizada, com pouca movimentação, uma vez que, com a expectativa de um acordo entre a China e os Estados Unidos, a força dos prêmios acaba diminuindo. Além disso, a necessidade também de se acompanhar muito de perto o câmbio, uma vez que o mercado vem apresentando essa tendência de queda para a moeda americana, com um cenário externo que favorece essa condição, um cenário interno que acaba contribuindo para isso tudo, e a gente vê, portanto, já nessa quarta-feira, né, na segunda semana do ano, o dólar perdendo o patamar dos R$ 3,70, o que certamente vai fazer com que o produtor busque uma outra estratégia para fechar suas vendas, para garantir suas margens, porque a gente sabe que a compra dos insumos foi feita com dólar bem mais alto do que o observado nesse início de 2019. Então, muita atenção. Rallies em Chicago podem ser oportunidade também, segundo o Marlos. Participe do mercado a partir do momento que te dá boa condição, que feche as suas contas, porque é um ano delicado. O que o produtor perdeu no campo vai ter que compensar na estratégia de comercialização. Fique atento, portanto, a esse tripé que forma os preços da soja aqui no Brasil. Câmbio, prêmio e Chicago. A gente está de olho, claro, para te dar sempre a última e melhor informação. Vamos chegar a como ficaram os preços nesta quarta-feira. Números na tela para a gente ver as últimas informações. O contrato, a gente consegue atualizar um pouquinho esses números? Agora sim, o janeiro com 9 dólares e 12 centos por bushel, 5 pontos mais 75 de alta, mesmo ganho para o março, que tem 9 dólares e 24. O maio com 9 dólares e 37, subindo 5 pontos e meio, assim como subiu o julho, para fechar com 9 dólares e 49 centos por bushel. No milho, os preços também subiram, mas de forma um pouco mais moderada. O março fechou com 3,81. O maio, 3 dólares e 89, ambos subindo 1,5. O julho fechou com 3 dólares e 96 por bushel, com alta de 1 ponto, enquanto setembro foi a 3,99, subindo 0,75. Para fechar os números do trigo, a gente tem o março com 5 dólares e 19 por bushel, 2 pontos de alta. As demais posições subiram 2 pontos mais 25, com o maio valendo 5 dólares e 25, o julho 5,31 e o setembro 5 dólares mais 39 por bushel nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas seguem as nossas informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!